As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher e um homem de 34 e 25 anos de idade, respectivamente, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Tomar no âmbito de um inquérito com mandado judicial de busca e apreensão. No decurso das referidas buscas, aos detidos foram apreendidas duas doses de AX, 53 gramas de liamba, duas réplicas de armas de fogo, um aerossol de defesa, duas balanças de precisão, mobiliário diverso, assim como documentação suspeita de ser falsificada. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Indicação é avançada pelos Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara de Tomar. O combate à vespa asiática tem contado com a presença de cerca de 450 armadilhas nas zonas urbana e rural do concelho, sendo que todas as juntas de freguesia receberam também indicações no sentido da colocação de armadilhas no seu território, refere a mesma nota informativa. Reconhece-se por ser de tamanho superior e mais escura que a vespa comum e com apenas uma lista amarela no abdómen. Ao contrário da vespa comum, a vespa asiática, quando se sente em perigo, organiza-se para atacar em grupo, pelo que pode também ser bastante perigosa para o ser humano e para outros animais, pelo que deve ser tratada com todas as cautelas. A única forma de combate é prevenir o aparecimento dos ninhos e, uma vez instalados, a sua remoção completa e destruição, tarefa que só deve ser realizada por técnicos especializados. Qualquer tentativa por outros meios, nomeadamente com varas ou com arma de fogo, não só pode colocar em risco quem o fizer, como não destruindo completamente o ninho, acaba por levar à criação de outros. Se pretende saber mais sobre este assunto, esclarecer dúvidas ou informar da existência de vespas ou de ninhos, contacte a linha SOS Ambiente pelo número 808-200-520 ou então consulte o site www.sosvespa.pt. No Conselho de Tomar tem ao seu dispor o número de telefone da Proteção Civil 249-324-030, da GNR 249-320-060 ou ainda da PSP 249-328-040.
A primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, quer que a Câmara Municipal possa estender a rede Wi-Fi a toda a cidade e, mais tarde, se possível, às freguesias do concelho. O eleito disse que os residentes, na conhecida como Zona Nova da cidade, se sentem discriminados por não terem o mesmo acesso à internet, como acontece com quem mora na zona histórica.
Temos sido questionados pelos moradores da parte nova da cidade por não terem acesso à rede gratuita que existe no centro histórico. Percebemos bem que tenham começado pelo centro histórico, mas agora esses residentes sentem-se um pouco discriminados no acesso a este serviço, que poderia ser generalizado não só na cidade e, mais tarde, se possível, também estender às freguesias. A questão é essa, era ponderar esta situação, o investimento ao resto da cidade e, mais tarde, possível, às freguesias.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a rede Wi-Fi não é para uso doméstico, sendo que, na sua essência, é aos turistas que está destinada, ainda que admita que alguns cidadãos tenham acesso a este serviço nas respectivas residências.
Rede Wi-Fi, em Tomar, em qualquer outro local, não é para uso doméstico. Portanto, Wi-Fi é para uso no espaço público e, naturalmente, não quer dizer que seja exclusivo, obviamente, mas muito dirigido ao turista ou a quem visita. Aliás, eu ando, efetivamente ainda não aconteceu, mas já era para ter trazido a reunião de Câmara ou termos trazido os números, portanto, de utilização deste espaço todo que vai de um ano e algum tempo, que agora não me recordo, isto os meses da pandemia alteraram aqui um bocadinho a cronologia das coisas, mas mais de um ano já de utilização do Tomar Wi-Fi e, portanto, os espaços pensados naturalmente também, portanto, onde há sinal, onde estão colocadas as antenas, naturalmente foram também pensadas muito nesta lógica, portanto, de espaços públicos, onde haja não só maior concentração ou de turistas ou de utilização dos próprios municípios, sei lá, não lembrar, por exemplo, da Mata de Sete Montes, obviamente aí está pensado no turista no sentido mais lá, portanto, incluindo os próprios tomarentes que possam deslocar-se para aquele local e ali possam estar a trabalhar enfim, ao fazer as suas consultas na internet, portanto, o espaço verde, desportivo, igualmente. Portanto, Mas apenas, acima de tudo, sublinhar isto. Independentemente de se poder melhorar, e é preciso relembrar que este processo, este projeto foi alvo de uma candidatura, portanto teve uma parte de financiamento, e era precisamente financiamento com fim turístico, portanto, de melhoria das condições de recepção turística.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou o Executivo da Câmara de Tomar sobre a existência de desacatos no centro comunitário, descrevendo situações que decorrem com alguma frequência e que dizem respeito a ruído, festas e ralis, para desconforto dos moradores das imediações daquela estrutura social. Eleita do PSD, quis saber quais as medidas tomadas pela autarquia.
Temos tido conhecimento de vários desacatos e mal-estar no centro comunitário, onde agora estão alojados provisoriamente famílias da comunidade cigana. Se a Câmara tomou conhecimento da situação, uma vez que aquele espaço é do município, se tomou alguma medida ou se prevê tomar alguma medida nesse sentido e, de facto, o que é que tem acontecido? Qual é o incómodo que tem feito, portanto, ali à vizinhança, que tem reclamado constantemente de barulho e mal-estar e ralis com carros, etc.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, confirmou a existência de situações pontuais, mas negou quaisquer desacatos. O eleito do PS diz, ainda assim, que estão em causa hábitos enraizados há várias décadas, pelo que é necessária muita persistência para que as pessoas entendam que há regras a cumprir.
Desacatos no centro comunitário não tenho conhecimento, ou não temos conhecimento de nenhum desacato ocorrido no centro comunitário. No centro comunitário, a única coisa que temos conhecimento foi, temos, e de facto temos esse auto que a PSP nos enviou, como é regra, portanto sempre que há alguma coisa relacionada com algum espaço municipal, ou também espaço público, ou os nossos bairros, ou, em regra as forças policiais dão-nos conhecimento. Portanto, a única coisa, o único episódio que conheço em relação ao centro comunitário é um episódio de ruído, uma festa, supostamente, que ocorreu aqui num destes sábados. Portanto, há de facto uma... E sei que isso andou também nas redes sociais. Portanto, nós temos tido aqui um trabalho de, através do nosso gabinete de habitação e da ação social em geral, de acompanhamento, de proximidade, já era feito, ou começou a ser feito no Flecheiro, como é feito nos nossos bairros, de proximidade, e agora também no centro comunitário. É preciso entender que, obviamente, essas questões têm que ser devidamente repreendidas, mas é preciso também, por outro lado, perceber, isto sem desculpabilizar, mas que hábitos enraizados de várias décadas, e é preciso lembrar que no Flecheiro as festas eram constantes, permanentes, não é? Todos os fins de semana, praticamente. E, portanto, é preciso perceber que esses hábitos demoram um bocadinho e é preciso, de facto, muita persistência e acompanhamento para as pessoas entenderem que têm regras a cumprir. E é isso que está a ser feito, penso que já atenuou bastante. Portanto, este é o único caso que conheço. Quando se fala em carros a acelerar ou outras situações, eu sei que há relatos dessas matérias, não no centro comunitário, mas um pouco em vários locais da cidade. E sim, no Flecheiro também, tem havido houve uma ou outra situação relatada em relação a isso, mas como acontece em muitos locais, eu próprio há dias estava numa zona aqui da nossa cidade, onde passaram dois carros de alta cilindrada a fazer, enfim, o tipo de malabarismos que estão associados às vezes a um certo mau uso desse tipo de carros e não tinham nada a ver com as questões a que normalmente, ou com a etnia, para ser mais claro, a que normalmente atribuímos alguns comportamentos aqui na nossa cidade. Isto para dizer que sim, sei que há episódios desses em alguns locais ocasionalmente, normalmente vindo por parte de, enfim, de jovens menos conscienciosos, mas isso é, acima de tudo, um caso de polícia, é isso que é preciso referir.
Por força da atual situação de calamidade pública criada pela pandemia, a tradicional processão de Santa Iria não se realiza este ano nos moldes habituais. Assim, nesta terça-feira, 20 de outubro, a data do martírio da padroeira do Tomar vai ser lembrado com a realização de uma missa evocativa da Santa. O vigário do Tomar, Padre Rui Trezo, disse na ERTE que esta Eucaristia irá consagrar Santa Iria a todos os tomarenses.
Neste tempo de pandemia são mesmo diferentes, mas não se deixam de fazer nem de realizar. Por isso, em vez de termos a tradicional missa e depois procissão, que ia da Igreja de São João para depois para a Igreja de Santa Maria, como a imagem que temos de Santa Iria é na Igreja de Santa Maria, neste dia 20 teremos Eucaristia às 18h30, e que iremos transmitir também através aqui da rádio e também em vídeo no meio digital. Irá ter, é uma celebração que iremos consagrar a Santa Iria todos os tomarenses, portanto, todas as famílias que residem aqui, mas também todos aqueles que são originários daqui. Portanto, iremos consagrar a Santa Iria, que sabemos que é a padroeira dos tomarenses, mas não é só, além de Santa Iria, temos também a Nossa Senhora da Piedade, e não queremos deixar honrar a Santa Iria, de agradecer a sua intercessão, ainda mais neste tempo de pandemia, rezar por todas as famílias. E depois teremos também o rancho, que na parte final da Eucaristia irá também cantar a lenda que costumavam cantar durante a procissão. Portanto, na parte final da Eucaristia irão cantar a lenda dentro da Igreja de Santa Maria e depois terminar a Eucaristia com a bênção final. Eu penso que, apesar destes condicionalismos, acho que a nossa querida padroeira Santa Iria vai ficar feliz, e também acho que também todos nós tomarenses podemos colocar todas as famílias nas mãos e sob a intercessão de Santa Iria.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, abordou na recente sessão do Executivo o investimento realizado no Canil Gatil Intermunicipal, estrutura que congrega os concelhos de Sardoval e Constância, para além do território abrantino. Claro está, estão em causa 110 mil euros, montante que melhorou de forma substancial toda a componente estrutural daquele serviço. Manuel Valamatos recordou que a aplicação da recente legislação em torno do setor obrigou a um conjunto de alterações.
A legislação, entretanto, mudou e nos obrigou a fazer um conjunto de alterações, quer do ponto de vista da estrutura do Canil Gatil, quer do ponto de vista da sua organização. Até então, a gestão do Canil Gatil foi feita pela ADACA, a quem nós aproveitámos para agradecer todo um trabalho ao longo de mais de 10 anos, mas a própria legislação nos obriga, ou nos orienta no sentido de que, no fundo, a gestão do Canil, a gestão diária do Canil Gatil, seja feita de forma direta, e é isso que está a acontecer. Temos um conjunto de técnicos a trabalhar todos os dias na manutenção do Canil Gatil. Depois, fisicamente, fizemos um investimento de 110 mil euros, sobretudo na aquisição de boxes, quer para os cães, quer para os gatos, e, obviamente, toda uma roupagem nova, uma lavagem geral do próprio edifício, criando as melhores condições para acolher os nossos animais. Dizer que aproveitámos todos naquele dia para falar de que, de facto, as cidades, os conselhos, as regiões também envolvidas, também se vêem um bocadinho pela forma como se trata os animais. E nós faremos em todo o momento questão de tratar, obviamente, bem também os nossos animais. Apelamos a que as pessoas possam adotar os cães e os gatos ali, que sairão dali esterilizados e chipados e com todos os preceitos exigidos. E era bom que as pessoas, de facto, cada vez ganhassem mais sensibilidade para não abandonar os animais. Nós temos vindo com o nosso médico veterinário municipal fazer um conjunto de gestão, sobretudo das colónias de gatos, mas era bom que as pessoas percebessem que não devem também andar a alimentar os gatos e os cães sem tomar conta deles verdadeiramente. Depois acabam por se tornar errantes e acabam por estar abandonados, e era importante que todos tivéssemos em linha de conta e em consideração essas diferentes ações.
Foi inaugurado no entrocamento a Nova Era, um novo espaço com cerca de 4 mil metros quadrados dedicado à venda de artigos chineses. A Nova Era cria para já mais de uma dezena de postos de trabalho e disponibiliza aos clientes milhares de produtos. A reportagem da ERT esteve na abertura e falou com Xu Ruizi, diretor de marketing deste espaço.
Aqui a zona do entroncamento tem muita boa gente, boa movimentação, e a gente decidimos de tentar ver se isso corre bem.
Tem, portanto, uma vasta gama de produtos, muitos produtos que podem ser comprados pelos clientes. O que é que a loja oferece?
Sim, isso antigamente, como toda a gente deve saber aqui na zona de entregamento, aqui a loja antigamente foi uma loja de tocas. E o que é que eles vendem é parecido connosco e nós temos muito mais variedade em termos de vestuários, calçados, malas e muita mais coisas.
Que dimensão tem a loja, já agora?
A nossa dimensão da loja tem cerca de 4 mil metros quadrados.
Este espaço, naturalmente, também veio criar muitos postos de trabalho.
Sim, em princípio sim. Vamos aí pôr muitos empregados por cada zona, até nos vestuários, na zona de ferramentas, tudo.
Em termos de objetivos, vem o Natal, naturalmente vocês vão fazer uma aposta também aí, como é que vai ser?
Epá, objetivos, o que mais importante é os clientes verem com satisfação, isso, pá, preços baixos e... Pá, o mais importante é os clientes verem cá e comprar e com objetivos felizes e isso é o nosso objetivo.
Outra das vossas apostas é também a qualidade, não é?
Sim, a qualidade também agora, sim, é muito importante a qualidade.
Competitividade de preços, que é sempre uma característica também, não é? Preços muito competitivos.
Sim, temos aqui preços muito, depois até de mês a mês vamos ter aí uns promoções e isso tudo, vamos fazer algumas coisas, algumas brincadeiras e vão-se gostar.
A loja vai funcionar em que dias e em que horários?
A loja funciona todos os dias, entre das 10 de manhã a 8 da noite.
E agora, para terminarmos, um convite à população para vir à loja.
Deixo mensagem para os clientes os aqui da zona de entroncamento, dos riachos, da zona de até de Tomar, de Torres Novas, para vir cá, para visitar a loja, para fazer compras, e vão-se gostar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, como estão? No passado dia 10 de outubro de 2020, foi celebrado o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E hoje, quero-vos falar um pouco sobre esta temática. Segundo a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, cerca de 70% dos doentes em Portugal ainda não têm acesso a este tipo de cuidados. E existem cerca de 89 mil adultos e 8 mil crianças e adolescentes com necessidades paliativas. Mas então, o que são cuidados paliativos? O termo paliativo vem do latim paliare, que significa cobrir com uma capa. Paliar significa assim revestir, atenuar, aliviar, tornar menos desagradável. Cuidados paliativos são cuidados de saúde especializados aplicados a pessoas com doenças prolongadas, incuráveis ou progressivas. São cuidados prestados por profissionais de saúde que tentam ajudar os doentes a viver melhor e com dignidade. Um dos objetivos principais é tentar prevenir e aliviar o sofrimento que pode surgir através de sintomas, como a dor, o cansaço, a obstipação, a falta de ar, das múltiplas perdas físicas ou psicológicas, ou mesmo do luto vivenciado. Sendo assim, não se aborda só o sofrimento físico, como também o psicológico e espiritual. Tendo em conta todas as dimensões do doente, estes cuidados são postos em prática por equipas multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, assistentes espirituais, entre outros. Estas equipas têm como principal foco a qualidade de vida e o bem-estar do doente e suas famílias, tentando ajudar o doente a viver o mais ativamente possível e encaram a morte como um processo natural, sem a tentar antecipar ou atrasar. Idealmente, os cuidados paliativos devem ser aplicados logo no início da doença, a quando do seu diagnóstico, e não apenas nas últimas semanas ou dias de vida. E continuam para além da morte do doente, no apoio ao luto dos familiares. Então, e a quem se destinam os cuidados paliativos? Ao contrário do que por vezes se pensa, os cuidados paliativos não são só para as pessoas idosas com cancro avançado. São destinados tanto a crianças como a adultos ou a idosos com qualquer doença que seja incurável ou grave em fase avançada e progressiva. Por exemplo, os doentes com as chamadas insuficiências de órgão avançadas, como insuficiência cardíaca, respiratória, hepática ou renal. os doentes com doenças neurológicas degenerativas e graves, os doentes com demência avançada, os doentes com cancro avançado, entre outros. Todos estes devem ter acesso a cuidados paliativos. Portanto, os cuidados paliativos devem ser aplicados a todas as pessoas com doenças incuráveis ou graves, independentemente do seu tipo de doença ou idade. São cuidados que pretendem melhorar a qualidade de vida dos doentes e suas famílias, através da prevenção e do alívio do sofrimento físico, psicológico ou espiritual. Obrigada pela vossa atenção e tenham um excelente domingo.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.